Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho desse dia, né, que para a cafeicultura é muito importante, é o Dia Internacional do Café. É dia de comemorar, sim, até porque a gente tem muitos fatores positivos de avanço de tecnologia, de avanço de produção e produtividade e, principalmente, melhora aí na qualidade dos cafés brasileiros, mas é um dia que temos aí um sinal de alerta aparecendo. A gente vai detalhar isso para vocês nessa entrevista que a gente faz agora com o Gui Carvalho, meu amigo Gui Carvalho, que além de produtor, produtor de cafés especiais, consultor e influenciador, né, Gui? Traz agora para a gente essas informações aí em primeira mão do que está acontecendo na safra do sul de Minas, basicamente, Gui, ou de outras regiões também. Seja bem-vindo, meu caro. Eu não quero falar o que, que é antes para não estragar aí a informação, mas é um fato que começou a aparecer agora e que preocupa, certo? Seja bem-vindo, meu caro.
Tá certo, muito obrigado pelo convite, agradeço a equipe do Notícias Agrícolas, eu estou sempre aqui à disposição de vocês, mando um abraço para o João Batista, enfim, nós estamos aqui na produção, estamos aguardando, ansiosos, a colheita, e realmente é uma colheita que a gente tem ainda algumas dúvidas. Nós tivemos aí até o final do ano passado, tivemos lá atrás na florada um atraso, né, da florada, e essa florada aconteceu já com uma temperatura bem elevada. Depois, janeiro, tivemos um problema com o veranico. Fevereiro não foi tão ruim, mas choveu abaixo da média. E agora, março, tivemos um mês, principalmente nessa região aqui, sul de Minas, São Paulo e Cerrado também, tivemos aí muito ruim de chuva, sabe? Com chuva muito concentrada no início. Então, é um pouco disso aí que eu estou à disposição, se você quiser falar. Mas antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para todos os cafeicultores, né? Porque hoje é o Dia Mundial do Café. Eu queria aproveitar a oportunidade, né, desse veículo que alcança tanta gente, para mandar um abraço para todos os produtores, colegas, agrônomos, pesquisadores, né? Enfim, todo mundo, né? Café realmente ele faz diferença na vida de muitas pessoas, né? E a cadeia produtiva do café é imensa, e é por isso que eu mando um abraço para todos envolvidos na cadeia do café, né? Do Brasil todo aí, para todos os nossos amigos.
Aliás, o Gui participa hoje de uma live exatamente para falar sobre esse dia, enfim, contextualizar um pouquinho do que anda acontecendo na cafeicultura brasileira. Onde que acontece essa live, Gui?
Hoje nós vamos participar de uma live que é no canal do YouTube Papo de Cafeicultor. Essa live vai acontecer às 7 horas e nós vamos discutir tecnologia, vamos discutir o manejo nutricional do cafeeiro para alcançar altas produtividades, sabe? Vai ter a participação de grandes colegas, o Caio Dias, que é da Iara Fertilizantes, o Mário Ferraz, que é da Cochupé, e vai participar também o Adolfo Vieira Ferreira, lá da Fazenda Passeio, que é um grande produtor de cafés especiais aí, um pioneiro na produção de cafés especiais e com altas produtividades lá na Fazenda Passeio, no município de Monte Belo, Minas Gerais.
Muito bem, fica o convite, portanto, para que os senhores acompanhem a partir das 7 da noite pelo YouTube. Procuro lá o
Papo de Cafeicultor.
Papo de Cafeicultor, tá certo. Isso aí. Muito bom.
Obrigado.
Mas vamos lá, Gui. Eu falei de um sinal de alerta nessa reta final aí, antes do início da colheita. O que, que você tá recebendo aí de informação do produtor e até que ponto isso chega a preocupar, Gui?
É o seguinte, eu trabalho como consultor em algumas regiões, então eu trabalho aqui mais focado no sul de Minas e parte de São Paulo, e eu tenho recebido relatos de alguns dos assistidos com problemas na formação do grão, alguns problemas como coração negro, grão xoxo, Eu mandei umas fotos, eu não sei se você consegue colocar no ar para o pessoal ver.
Vamos colocar
então,
sim.
Então tá. Então, a preocupação do cafeicultor, né? Porque o pessoal sabe que essa época, que é o final da granação e o início da maturação, é uma época muito importante para a qualidade do grão, sabe? E esse ano, como nós estamos aí com as chuvas abaixo da média, isso aí gera realmente uma preocupação do produtor. Então, eu tenho alguns produtores que já fizeram levantamentos e encontraram problemas em grãos e fizeram as amostragens corretamente. Isso está variando de talhão por talhão, está variando de face voltada para o sol e assim por diante. Enfim, como que a gente faz? Nós pegamos todos esses problemas e vamos atrás dos especialistas, né? Aí eu fui atrás do Éder Santos, da Cochupé, que é um grande especialista nessa questão de clima. E o Éder está preparando para a gente um material, o que aconteceu no mês de março, e em breve vai disponibilizar isso aí para a gente com os números reais. Se faltou água, onde faltou, a temperatura, como foi. E aí, com esses números em mãos, nós vamos levar para o nosso grande amigo, parceiro, que é o professor Zé Donizete Alves, lá da UFLA de Lavras. E aí vamos tentar entender melhor o que esse cafeeiro passou durante esses três primeiros anos, durante esses três primeiros meses desse ano.
A imagem que a gente está vendo agora, Gui, na tela, é aquela das galerias, né? Geralmente Perfeito. Um grão é formado por duas partes, né, de café, e uma das galerias está vazia.
Então, são o grão, normalmente, então, ele é com duas lojas, né? Cada loja tem um grãozinho dentro, uma fava, né? Então, tem muitos produtores reclamando que uma está vazia, outra hora as duas estão vazias. Alguns produtores colocando esses grãos em água e esse sobe alguns grãos, isso aí gerando 7, 8, 10, 12% até, que tem algum tipo de prejuízo, sabe?
Esse é o famoso então, grão xoxo, né?
Esse aí que não está pretinho é o grão xoxo, esse aí que está bem enrugadinho, sabe? Esse grão aí, ele agora vai assim até o final, na hora do benefício ele sai junto com a palha, sabe? Ele não vira grão, ele não é consumido.
Vamos ver o próximo então, que é justamente o que os cafeicultores chamam de coração negro, é isso?
Isso aí é uma coisa que a gente ainda precisa de aprender muito sobre esse tipo de grão. Eu acredito que depois o professor Zé Donizete, na explicação do que aconteceu, ele vai clarear bem isso aí para a gente, mas na verdade esse grão aí ele tem uma perda inteira, sabe? Ele perdeu todo, então ele é zero, ele vai sumir no benefício, então vai gastar mais grãos para fazer uma saca de café. Então, esse coração negro também é interessante que ele acontece na planta no lugar mais sombreado, sabe? É bastante interessante isso. Uhum. E a gente olhando bem para ele, dá para ver que ele é um grão, um verde mais pálido, sabe? Um verde menos intenso, e aí a gente pega, corta e confere esse tipo aí de lesão, onde perdeu os dois frutos das duas lojas.
A gente tem uma outra foto aqui também, vou pedir para o Matheus passar para a gente, que é já a maturação começando a acontecer. Então, tem Perfeito. Ainda bastante grão verde e tem Isso. alguns grãos já vermelhinhos ali, né? O tom cereja Isso. aí, né, Gui? Isso. Isso dá alguma indicação que a gente pode ter maturação irregular esse ano, ou isso com o tempo ela vai se adequar, vai ficar homogênea?
Isso aí é o seguinte, isso é natural do cafeeiro, né? Quando plantado em sequeiro e que ele passa a ter mais de uma, duas floradas, né? O cafeeiro irrigado, se for feito estresse hídrico, dá para igualar um pouco mais. Agora, o cafeeiro, na condição natural, ele acaba dando duas, três floradas. E isso lá atrás, né, já começa com diferença lá atrás e vai até o final. Ela chega a igualar um pouco mais, mas, na verdade, não fica tudo uniforme, né? muitas vezes esse grão que hoje é maduro, ele às vezes não é colhido nem na planta, né? Ele pode secar e cair até que o restante da florada principal chegue no momento da colheita, né?
Isso é consequência então, lá de trás, então, Gui, da hora da florada.
Lá da florada, né? Lá da florada.
E a gente teve uma florada muito irregular o ano passado, né?
Então, rapaz, foi uma coisa bastante interessante. Nós tivemos lugares que até deu uma florada boa em setembro, outros lugares a boa foi em outubro, e tem lugar que a boa foi até em novembro, sabe? Então, esse ano vai ser realmente... É um ano assim de ter que estudar, o cafeicultor tem que estudar muito qual a hora de colher cada talhão, né? Para poder alcançar café de qualidade, café especial, né?
Muito bem. Bom, vamos recapitular então todo o processo, principalmente nessa relação com o clima que o café ou o cafeeiro atravessou nessa última safra, Gui. Começou lá atrás, né? Os problemas Perfeito. Começaram lá atrás. A chuva demorou para acontecer.
Perfeito.
E isso foi fundamental para a questão do pegamento da florada e, consequentemente, para o tamanho da safra, né?
Porque aí aquelas plantas que não estavam muito bem ou que produziram um pouco mais na última safra sentiram muito, né? E essas plantas, muitos cafeicultores podaram essas plantas porque iria dar uma produção muito baixa. Então, o cafeeiro chegou lá num momento assim, ele chegou muito judiado, como a gente costuma dizer aqui, sabe? Então, a chuva atrasou. E aí essa planta muitas vezes não teve um bom pegamento de florada, e o produtor já foi e já cortou, acha melhor não produzir nada num ano de baixa para ter um desenvolvimento melhor da planta para produzir mais no ano seguinte. Muitos produtores optaram por essa técnica.
Muito bem. E só por isso a gente já tem essa indicação de uma safra menor, além da questão da bienalidade, que é normal também a gente ver uma redução. Daí, o próximo passo veio a florada. A granação, né? O pegamento, na verdade, né?
Não, realmente você falou a florada. A florada aconteceu com uma temperatura muito elevada.
Tá.
Então é interessante a gente pontuar isso, que é aí uma florada que acontece com uma temperatura elevada, ela já tem um índice menor de perda, né, por esse excesso de calor. Aí depois choveu bem no mês de novembro, choveu bem em dezembro, e janeiro nós já tivemos um veranico com temperaturas muito elevadas, e isso aí também trouxe dano para as lavouras. Então nós já tivemos problema de desenvolvimento, né, de galhos, nós já tínhamos problemas com grãos. Fevereiro choveu um pouco melhor, mas ainda ficou abaixo da média. A temperatura ficou um pouco, ficou dentro da média, ficou um pouco menor. E março, nós tivemos, choveu bem mais no início do mês, foi mais concentrado. E aí, do meio do mês em diante, um calor muito forte, uma temperatura elevada e falta de chuva. Esse mês de abril ainda não choveu nada.
Essa irregularidade afetou basicamente a granação?
Olha só, essa irregularidade, a princípio, sim. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dados que o Éder Santos vai nos disponibilizar e vamos levar para o professor Zé Donizete, que é o especialista, e aí nós vamos ter realmente o desenho correto desse cenário, sabe? Mas eu já te adianto que é isso aí que nós estamos vendo aí. Vai ter lugar que vai ter perda, vai ter lugar que afetou realmente a granação. Outra coisa, eu tenho recebido, inclusive hoje eu recebi foto de um produtor lá de Caratinga, que é lá nas matas de Minas, foto de escaldadura intensa, sabe? Plantas com muita escaldadura. Isso aí é reflexo do calor. Então, na hora que a gente tiver com isso aí tudo na mão, aí nós vamos realmente estar com esse quadro aí em relação a esses problemas que nós tivemos nesse início de 2021.
Mas já dá para a gente entender que essa granação irregular ou mal feita, né, ou mal realizada, ela pode impactar na renda, no rendimento do café.
Perfeito, perfeito, perfeito. Porque o café, olha para você ver, a cada ano ele não tem assim um número certo de grãos para fazer uma saca, sabe? Então ele varia todos os anos. Então, nesse momento aí, uma falta de chuva, alguma coisa, vai dar um rendimento pior do que se tivesse tudo normal.
Você,
né?
Precisa de mais café ou mais grão para fazer uma mesma saca.
É, precisamos de mais grãos para fazer uma mesma saca. O ano passado a renda foi muito boa. Nós tivemos janeiro, fevereiro, muito bom de chuva. Esse ano já nem tanto. Então já ficamos com aquela dúvida, né? Será que nós vamos ter uma renda pior esse ano? Então é isso aí que nos leva, né, a buscar os especialistas. Né? E a gente tem aí um apoio desses grandes profissionais, esses dois que eu citei, e que eu acho que assim que eles fizerem realmente a análise deles, seria aí uma sugestão para você trazer para um bate-papo aí, né? Eles, com todo o seu conhecimento, eu acredito que eles vão poder falar muito mais assertivos até do que eu.
Mas já fica o convite, inclusive, para você participar com a gente aí dessa discussão.
Muito obrigado, agradeço.
Muito
agradeço.
Bom.
Estou à disposição, do canal Notícias Agrícolas, estou à disposição de compartilhar com os amigos cafeicultores, né? Porque eu também sou cafeicultor, então a angústia nossa é a mesma, sabe? Então, estou à disposição de vocês.
E é muito importante esse tipo de informação, não só para o próprio produtor entender como é que vai ser a produção esse ano, mas para o mercado também entender que tipo de oferta vai ter, né, Gui? Que tipo de padrão de café vai ter. Por falar em padrão, tudo o que aconteceu até agora, dá para dizer que isso afeta na qualidade do café, ou uma coisa é o que aconteceu e outra coisa é o que vai acontecer daqui para frente?
Então, né? Isso aí, o que acontece? A gente não sabe como vai ser a colheita, né? Tudo isso influencia. Cada um é um, vamos dizer, é um degrau nessa escada. Mas o que manda é a colheita. Nós temos muitos produtores, muitos cafeicultores muito, muito bem preparados, estruturados, com secadores, estruturas adequadas, enfim, que consegue fazer um bom produto e com menor interferência do clima. Porém, o clima é quem manda na qualidade do ano. Então, se a gente tiver um inverno, vamos supor, muito chuvoso, tá, até aqui está o contrário, mas ninguém sabe, né? E isso pode interferir na qualidade, sim, tá certo? A gente pode ter um índice de café de qualidade inferior, né? Vai depender muito do clima durante o período de colheita.
Isso tem muito a ver com o capricho do produtor, com as técnicas que ele usa, sim, também para fazer o café de qualidade dele. Mas até agora, então, não dá para dizer que não é possível ter problemas com cafés de qualidade. Vai depender do que vai acontecer daqui para frente, então.
A gente sabe que é uma safra menor, né? Então a gente já sabe disso. Mas falar que essa safra já está com a qualidade comprometida, isso a gente não pode falar.
Muito bem. Bom, Gui, de uma forma geral, né, o que, que você está esperando para esse ano, só para a gente arrematar aqui, e queria, obviamente, ouvir, né, da sua experiência como cafeicultor, como consultor, como é que está o setor, Gui? Como é que a cafeicultura está se desenvolvendo mesmo aqui no Brasil?
Então, rapaz, é um dia muito importante, né, porque é o dia Mundial do Café. Eu percebo o cafeicultor muito otimista, tá certo? Eu percebo, eu tenho o privilégio, e eu não canso de dizer isso, eu tenho a honra de trabalhar com alguns dos principais cafeicultores do país, sabe? Isso aí para mim me dá um motivo de muito orgulho, sabe? Pessoal que realmente faz as coisas bem feitas, e através da internet eu consegui estender um pouco dessa consultoria para outros cafeicultores e atingir um sonho, né, que é levar informação de qualidade. Então, eu sinto de todos eles um otimismo, né? Mas, assim, outras coisas subiram muito no custo de produção, então nós tivemos aumento de fertilizantes. Um dos motivos da gente estar discutindo essa live é que o produtor tem que se preparar, tem que se capacitar, buscar tecnologia, buscar, porque é um recurso caro, sabe? Então, o produtor tem que ir atrás de tecnificar, de ficar cada vez mais profissional. O café hoje, ele não aceita nenhum tipo de amadorismo, sabe? Porque se comparar com as outras commodities subiram muito. E o café não teve elevação de preço de outras. Então, isso cobra da gente ser mais profissional. Então, a mensagem que eu deixo para os amigos cafeicultores é: vamos ser cada vez mais profissional, vamos buscar cada vez mais informação de qualidade, buscar assessoria técnica junto com a sua cooperativa, né? Acreditar na tecnologia, porque a tecnologia é que vai ajudar a gente a ficar cada vez mais eficiente, cada vez mais competitivo, né? E continuar produzindo essa paixão nossa que é o café, né?
Boa, Gui. Então, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar conversando aqui com a gente. Reafirmo aí para o pessoal acompanhar a live de logo mais 7 horas da noite pelo YouTube. Tá,
obrigado.
E já reforço o convite para voltar com a gente quando os números estiverem aí arredondados, que daí a gente, além de entender o que aconteceu, em que momento aconteceu o problema, vai ajudar a gente também a quantificar, né, a influência desses problemas aí na oferta de café do Brasil. Então, tá o nosso convite para que você volte com a gente, tá, Gui?
Tá certo, pode contar, estamos aqui. Um abraço para todos aí. E um abraço para todos os cafeicultores. Parabéns pelo nosso dia.
É isso aí, parabéns para você, Gui. Um abraço.
Tchau, tchau.
Tá aí. Gui Carvalho aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo um alerta importante. Como a gente disse, o Gui, além de cafeicultor, ele é consultor também. E está recebendo de vários produtores da região do sul de Minas e também do interior de São Paulo, inclusive do Cerrado, essa informação de que a granação está meio comprometida. Fotos mostraram ali para a gente o que está acontecendo, né? A falta de enchimento ali das galerias, grãos xoxos, grãos com o chamado coração negro. Isso é uma perda total daquele grão, no caso do coração negro, e isso pode impactar, sim, no final das contas, na produtividade. Precisa saber mensurar ainda o tamanho desse problema, entender onde que esse problema está acontecendo e por que ele aconteceu e transferir essas informações para as estimativas de safra. Vamos ficar atentos. Assim que a gente tiver todo o posicionamento e o levantamento aí dessas informações, a gente traz para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Por enquanto, é um alerta, mas é um sinal amarelo aí para a cafeicultura. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Parabéns a você, cafeicultor, pelo dia. E a gente continua aí seguindo o mercado, as informações e as notícias relevantes aí para o setor do café. Você com a gente, sempre acompanhando e mandando as suas informações também para a gente. Só lembrando que além do site, você pode participar com a gente no YouTube. O Notícias Agrícolas tem um canal oficial no YouTube. No YouTube, você procura lá por Notícias Agrícolas Oficial. No caso do YouTube, você precisa se inscrever. Ajuda muito a gente se você se inscrever, se você acionar aquele sininho lá. Isso é bom para a gente e bom para você também, que toda vez que tiver informação, um boletim novo, uma informação nova sendo gerada no site, você vai receber uma notificação. Tem também o Facebook, no caso do Facebook, só procurar por Notícias Agrícolas e lá no Facebook você segue a gente. Seguir a gente é muito importante no Facebook. E no Instagram, @noticiasagricolas, também no Instagram você segue a gente por lá. Todas as informações do dia, ou pelo menos as principais informações do dia, estarão lá à sua disposição, da mesma forma no Twitter. Só que no Twitter você procura lá por @noteagri, @noteagri. São as manchetes dos principais fatos e acontecimentos do dia lá no Twitter também, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.